Graça e paz, pessoal.
Amém.
Vocês estão bem?
Amém.
Vocês estão felizes?
Amém.
Então, pode se assentar. Gente, desde que eu entrei aqui, eu já estava sentindo uma atmosfera muito boa. Eu vejo muito Espírito Santo em vocês. Eu sinto muita graça, eu sinto muito amor, muito poder nesse lugar. E eu dou glórias a Deus pela vida do Heckman, pela toda a diretoria, pessoal que trabalha com vocês aí. Eu estou muito feliz de estar aqui, gente. Muito feliz mesmo. A minha esposa não pôde estar aqui comigo. Ela está trabalhando, mas eu trouxe meu amigo Carlos, lá do Monte Hermon. Dá uma cena aí, Carlos. Meu amigo lá do Monte Hermon, de congrego. E nós queríamos trazer uma palavra para o coração de vocês hoje, então eu queria que vocês abrissem comigo lá em Provérbios. Livro de Provérbios. Capítulo 27. Verso 7. Amém? Diz assim, Provérbios, capítulo 7, verso 7. Quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Mas para quem está com fome, até a comida amarga é doce. Talvez a sua versão é um pouquinho diferente, a minha é da linguagem de hoje, é um pouco mais fácil de entender. E essa palavra já está no meu coração há algum tempo. Quando a minha esposa leu essa palavra para mim, isso me impactou muito. E eu resolvi trazer para vocês, já trouxe para outras pessoas também. E a pessoa que escreveu esse texto, Provérbios, o livro de Provérbios, é conhecido por ter sido Salomão seu autor. Quem conhece Salomão? Nós já falamos de Salomão aqui nessa noite. E Salomão, ele é conhecido por escrever o livro de Provérbios, que nós temos hoje na Bíblia. Salomão, ele era rei de Israel e foi filho de Davi. Salomão teve um pai muito extraordinário, porque ele não viveu para ele, ele viveu para o Senhor. Teve os seus deslizes, teve os seus pecados, teve os seus erros, como qualquer um de nós temos. Mas Davi foi conhecido como o segundo coração de Deus. E Davi, quando estava perto da sua morte e perto de entregar, transferir o seu reinado para o seu filho, ele passa algumas instruções para Salomão. Fala, Salomão, obedeça ao Senhor, se dedique a Ele, busque a Ele, teu reino prosperará. E o que me chama a atenção é que Salomão, quando Deus chega até ele e fala assim, Salomão, me pede uma coisa só, me pede uma coisa apenas e eu te darei. Que você, se Deus chegasse para você e falasse isso, me pede uma coisa só e eu te darei. O que você pediria? Fico com essa reflexão, nós vamos voltar nela depois. Mas Salomão podia ter pedido todas as coisas, ele já estava encaminhado para ser rei. Ele podia pedir, eu quero ser vitorioso sobre todos os inimigos. Eu quero ter muitas mulheres, eu quero ter muita grana, eu quero ter muita riqueza, eu quero ter muito ouro. Mas Salomão, ele pede uma coisa a Deus, ele fala assim, Senhor, eu quero sabedoria. Para que eu saiba governar com justiça, para que eu saiba fazer o bem, discernir entre o bem e o mal. E o Senhor se alegra de Salomão e dá sabedoria a Salomão. E Salomão, automaticamente, por ter sabedoria, ele prospera, o seu reino prospera, riquezas vêm. Porque tudo vem quando nós temos a sabedoria de Deus. Sabedoria é algo que Deus pode nos dar. Então, se você não tem, peça, assim como Salomão. E Salomão, ele não decidiu ficar com a sabedoria só para ele, ele não foi egoísta, ele decidiu compartilhar comigo e com você. Por isso que hoje nós temos o livro de Provérbios, que a gente acabou de ler aqui hoje. E esse texto que nós lemos aqui hoje, e assim como muitos de Provérbios, a gente vai ver que traz muito princípios, muitas instruções para a vida. Por exemplo, obedeça seu pai, obedeça sua mãe, ouça o que seus pais dizem, porque os seus caminhos prosperarão. Não seja fiador de ninguém, porque senão você vai ficar preso a essa pessoa. E por aí vai. Muitas instruções para nossas vidas. E o que me chama a atenção nesse verso que nós lemos hoje, são dois princípios que ele nos traz. Você sabia que Deus, ele trabalha com princípios? Deus, ele não pode fazer nada sem antes ter os seus princípios. E se você for ver, a vida toda, ela é regida por princípios. E quando nós quebramos princípios, ou vou utilizar o que o Heckman disse aqui antes, quebramos, pulamos etapas, quebramos princípios, algo vai dar errado. Sabe, nós temos o costume de culpar a Deus pelas coisas que dão errado na nossa vida. Talvez muitos olhem assim para Brumandinho lá, que estourou a barragem, assim, meu, como Deus é mau, como Deus é ruim. Por que que Deus permite essas coisas acontecerem? Só que ninguém olha que houve pessoas que quebraram princípios. Se vocês forem procurar nas notícias, vocês vão ver que dois dias antes, os engenheiros da barragem sabiam que estava acontecendo aquilo. Que a barragem, os sensores que estavam lá instalados na barragem, tinham percebido que logo, cedo ou tarde, aquilo ia estourar. E por que que eles não fizeram nada? O piloto do avião da Chapecoense sabia que precisava ver o avião, sabia que tinha que verificar tudo que tinha no avião, combustível, enfim, eu não sei tudo que se vê num avião. Talvez as asas. Mas por que que ele não cumpriu os princípios dele como piloto? E aí nós culpamos Deus, porque Deus é tão ruim, por que que Deus permitiu isso acontecer? E na nossa vida muitas vezes também é assim. Quebramos princípios e culpamos a Deus. Às vezes o seu pai fala assim, olha, esse garoto não é para você, essa garota não é para você. Às vezes você vem, conversa com o seu líder, conversa com o seu pastor e fala, não é para você. Mas você não ouve. Você quebra um princípio. Que a Bíblia fala que nós temos que ser submissos aos nossos pais, submissos aos nossos líderes, e você quebrou um princípio. Ah, você matou aula o ano todo. Não estou culpando você, gente, né? Mas eu já fiz muito isso. E eu sei como é que é. Eu matava aula, saía com meus amigos, quando eu tinha a idade de vocês, me envolvi com drogas. E eu não tenho vergonha de falar isso. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que nós temos que expor as nossas cicatrizes, nós temos que mostrar por onde nós já passamos, para que as pessoas possam se achegar até nós, para que as pessoas não pensem que nós somos algum tipo de super-homem. Por isso que Jesus, quando ele vê os seus discípulos, a primeira coisa que ele mostra é assim, ó, as minhas cicatrizes nas minhas mãos. Eu passei pela cruz. Eu posso ensinar vocês a passar por ela também. Eu posso ensinar vocês a carregar a sua cruz e crucificar a sua carne, esses pecados, esses desejos que o tempo todo inflamam dentro de vocês. Eu posso ajudar vocês, eu posso ensinar vocês, porque eu carrego as cicatrizes da cruz. Expõe as cicatrizes. E eu passei por isso. Passei e sei o que é passar por isso. E quando eu cheguei na faculdade, eu tive muita dificuldade. Por quê? Porque eu quebrei um princípio quando estava na sala de aula da escola, do ensino médio. Eu devia estar lá estudando, devia estar lá me dedicando. E quando eu cheguei na faculdade, o professor passou a conta de matemática. Se vira, meu querido. E aí eu sofri, porque eu não conseguia fazer as contas de matemática. Aí talvez algum... Ah, porque Deus não me dá sabedoria, Deus não me dá entendimento. Mas nós colhemos aquilo que nós plantamos. Por isso que eu gosto muito de Gálatas capítulo 6, verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Então cedo ou tarde, aquilo que nós plantarmos, os princípios que nós quebrarmos, cedo ou tarde as consequências vão vir. Cedo ou tarde. Sabe, o texto que a gente leu traz dois princípios, eu queria meditar nele com vocês. Primeiro princípio é a parte A do verso 7 de Provérbios capítulo 27, que diz assim, quem está com o estômago cheio, rejeita até o mel. Sabe, eu não sei vocês, mas comigo funciona assim, quando eu sou convidado para ir para uma festa, se possível eu faço um jejum e falo assim, meu, quando eu chegar lá eu vou comer muito, cara. Acho que eu já, pela risada de vocês, já me identifiquei aqui. Então eu não sou o único, obrigado, Deus. Então a gente fica talvez umas horas sem comer, chega na festa e a gente começa, né? Apavorar mesmo. Coxinha, brigadeiro e dali, dali, dali. E eu particularmente gosto da parte do bolo, só que o bolo sempre fica pro final. Eu nunca entendi por que no aniversário o bolo do aniversário fica pro final. Por que não pode ser no começo, né? Não sei, assim, particularmente as festas onde eu vou, o bolo fica pro final. E eu gosto muito do bolo, só que eu chego, vou apavorando, vou comendo, e quando chega a hora do bolo eu já tô cheio. E o bolo é a parte que eu mais gosto. Aí eu não consigo mais comer, eu acabo rejeitando o bolo porque eu tô com a minha barriga cheia. E se duvidasse, colocar um bolo, capaz de vomitar ainda de tão cheio que eu tô. E cara, eu nunca vi uma coisa pra encher mais do que Coca-Cola, cara. Eu acho que se os restaurantes vendessem a Coca-Cola mais barata, o pessoal só tomava Coca-Cola e já ficava cheio. Foi mal, gente, isso é pecado, tá, não foi? Então é isso que o verso tá querendo nos dizer. Que quando nós estamos com a nossa barriga cheia, nós acabamos rejeitando até a comida que nós mais gostamos. Naquela época o mel era algo sim extraordinário, hoje até hoje é, mas naquela época o mel servia para adoçar as coisas porque não tinha açúcar. Então o mel era algo assim fantástico, mas a pessoa com a barriga cheia rejeitava até o mel. A segunda parte do verso 7 de Provérbios capítulo 27 vai nos dizer o seguinte: que quando nós estamos com fome, a alma faminta, até o amargo é doce. Como assim até o amargo é doce quando nós estamos com fome? Você nunca teve a experiência de você ir na casa de alguém, você está com muita fome, porque você achava que essa pessoa já ia chegar debulhando para você comer, você chega lá assim e essa pessoa te oferece aquilo que você não pode comer? Você já teve essa experiência? Não minta pra mim, gente. Quando vocês vão na casa de um amigo, você já pensa, meu, tomara que tenha aquela cuca lá, aquele café. Aí, ó, tá vendo? Eu sabia. Então, já aconteceu comigo chegar numa casa, eu detesto fígado. Mas, eu comi o fígado, eu tava com fome, eu comi o fígado. E não é que tava bom, cara. Por quê? Porque eu tava com fome. Né? Então foi assim que eu comecei a aprender a comer verdura, porque eu passava fome e comia verdura, daí a minha esposa, hoje ela é muito feliz por isso. Então é isso que a segunda parte do verso 7 de Provérbios, capítulo 27, está querendo dizer. Que quando nós estamos com fome, até aquilo que é amargo, aquilo que nós não gostamos, acaba se tornando algo bom, acaba se tornando algo doce. O título dessa mensagem, eu passei para o Heckman, é: se alimente do que é eterno. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Eu gosto muito do que João vai descrever. Evangelho de João, capítulo 6, verso 26. Jesus respondeu: afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês estão me procurando porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, e não porque entenderam os meus milagres. Verso 27, não trabalhem a fim de conseguir a comida que se estraga, mas a fim de conseguir comida que dura para a vida eterna. Já foi falado aqui nessa noite, em Mateus, não busquem o que vocês vão comer, não busquem o que vocês vão vestir, busquem o reino de Deus, em primeiro lugar. Jesus está falando aqui, olha, não se preocupem com a comida física, porque ela logo estraga. Se preocupem com a comida eterna. Se preocupem com aquilo que é eterno. Eu queria te perguntar, para você fazer você refletir. O que você tem se alimentado é eterno? Será que o que mais toma o seu cardápio são alimentos eternos? Imagina um cardápio agora na sua mão, e se você fosse olhar esse cardápio, o que tem nesse cardápio? Do que você se alimenta durante a semana? Será que o seu alimento só está aqui no cenáculo? Ou será que o seu alimento, quando você sai por aquela porta, ele permanece até quinta-feira que vem, até, e assim vai? Será que seu cardápio não dá uma alterada quando você sai pelaquela porta? Sabe, eu ouvi uma frase esses dias, na verdade era uma frase que eu tinha que completar. E essa frase, ela me impactou muito. Era assim, ó: quando eu tiver, aí você coloca, tananana, então eu estarei satisfeito. O que você colocaria para completar essa frase? Quando eu tiver, tananã, tananã, então eu serei satisfeito. Então eu serei feliz. Ah, Léo, quando eu tiver muito dinheiro, então eu vou ser um cara muito feliz. Ah, Léo, quando eu tiver concluído a minha faculdade, então eu vou estar satisfeito. Ah, não, peraí, eu tenho que completar a faculdade, ter dinheiro, casar, ter filho, comprar um carro, ter uma casa muito boa. Então aí eu vou estar, meu, virei a pessoa realizada. Me realizei, minha vida se realizou. Mas deixa eu perguntar para você outra, fazer outra pergunta para você. O que você coloca nessa frase para completar ela é algo eterno? Eu sei que dentro do nosso coração a gente quer que seja algo eterno, mas temos coisas dentro de nós, temos desejos e vontades que muitas vezes quer substituir aquilo que é eterno. Eu gosto muito do que Davi, ele vai dizer lá em Salmos capítulo 27. Davi, ele diz em Salmos 27, verso 4, o seguinte: ao Senhor eu peço uma coisa e a buscarei, que Ele me deixe viver na sua casa todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza e meditar no seu santo templo. Lembra que eu disse que quando você vai na casa de alguém, você já pensa em que ela vai te servir? Davi sabia que quando ele entrasse na casa do Senhor, ele se sentaria à mesa e ele serviria a melhor comida. Aquele alimento que é eterno. Aquele alimento que nada pode substituí-lo. Davi sabia que quando ele estivesse na casa do Senhor, ele contemplaria, ele veria a beleza de Cristo, ele veria, então ele saberia que nada mais no mundo importa. Não é a comida, não são os desejos, não são os vídeos que eu vejo no YouTube, não é o Facebook, não é a minha namorada, não é meu namorado, nada. Nada se compara à beleza que Cristo tem. Sabe, eu digo que se você tem dificuldade de vencer algo que te dá muito prazer e que é pecado, você precisa provar a presença de Cristo. E quando você provar a presença de Cristo, quando aquela oferta vir até você e dizer assim, ó, aqui está na tua mesa, ó, você vai lembrar que na mesa do Senhor Ele te serve algo que é eterno. Salomão, ele pediu, Senhor, me dê sabedoria, mas Davi, o pai de Salomão, pediu algo muito melhor. Ele pediu, Senhor, uma coisa só eu te peço e eu buscarei, que eu possa viver o resto da minha vida na tua casa, para contemplar a sua beleza e meditar no seu santo templo. Eu gosto de repetir esse versículo, não sei se vocês perceberam, porque ele é tão simples, mas tão profundo. Espírito Santo. Sabe, a fome ela nem sempre existiu no mundo. Porque quando Adão e Eva eles estavam no jardim do Éden antes do pecado, não havia fome. A fome é uma realidade. Nós vemos em países um pouco mais precários, pessoas passando fome. Só que nós temos visto também que a fome no mundo não é só algo físico. Não é só o alimento físico, não é somente a bebida física. Mas nós vemos pessoas passando fome, às vezes de um abraço. Às vezes vemos pessoas passando fome de um pai, de uma mãe. Às vezes vemos pessoas passando fome de um irmão. Às vezes vemos pessoas passando fome de ter alguém que venha compreender ela, alguém que venha entender ela, alguém que venha poder ser o suporte quando ela estiver chorando, quando ela estiver caindo. Tem pessoas que têm esse tipo de fome. Eu costumo dizer que esse tipo de fome é a fome da alma. É a fome que a sua alma tem. E Adão e Eva, que antes, na verdade, antes da queda era só Adão, Adão macho e Adão fêmea, porque não existia Eva, se vocês forem ver que Eva só vai existir depois que eles pecaram, mas eles eram uma só carne, assim como Deus os criou, né? Espiritualmente, porque sabemos que tinha duas pessoas ali. Mas olha só, eles tinham o alimento físico e o alimento eterno. Deus deu a eles tudo. Olha, a terra é muito boa, vai produzir para vocês tudo que vocês precisarem, vocês só precisam cuidar dela. Então eles tinham o alimento físico. Aí de repente a Bíblia vai dizer que ao entardecer, que ao cair o sol, o Senhor vinha pessoalmente se encontrar com eles. E aí agora entra o alimento eterno. Agora entra o alimento na alma. Adão, vem cá. Como foi teu dia hoje, Adão? Eu te amo, Adão. Adão, tu é muito especial para mim. Nada se compara a esse momento, Adão, que eu estou aqui junto com você e nós temos essa comunhão. Eu, meu filho, teu, o meu espírito e você, Adão. Alimento eterno. Alimento na alma. Sabe esse abraço que você sente falta? Sabe esse consolo que você sente falta na sua alma? É porque lá no Jardim do Éden, ao entardecer da noite, Deus ele descia para ter comunhão com Adão. E você precisa dessa comunhão. Você precisa dessa comunhão com o Pai. Você precisa dessa comunhão com o Filho. Você precisa dessa comunhão com o Espírito dele. Você precisa. Cutuca quem está do seu lado aí e fala assim: vamos nos alimentar daquilo que é eterno. Agora eu vou pular para a última parte, gente. Sabe, às vezes nós nos alimentamos de tantas coisas amargas que pra gente a gente acha que é doce, mas porque nós estamos com essa fome dentro de nós, e agora eu estou falando dessa fome na alma que nós temos. Sabe, nós talvez nos alimentamos de vídeos que não agradam a Deus, que são vídeos amargos. Ouvimos conselhos de pessoas que às vezes estão dando conselhos tão ruins pra gente, mas porque a gente está com fome de alguém que venha dar conselho pra gente, a gente acaba ouvindo essas pessoas e não ouve muitas vezes os nossos pais, não ouve muitas vezes nossos pastores, nossos líderes. Sabe, muitas vezes nós temos esse desejo de nos alimentar de algo que é amargo porque nós queremos suprir essa fome que tem dentro de nós. Aí você pensa que é doce, você pensa que esse namoro é doce, você pensa que aquilo que você está assistindo na internet é doce, você pensa que as coisas que você tem feito é doce, mas na verdade é amargo. Aí quando chega o momento de você receber aquilo que realmente é doce, o mel, aí você rejeita, porque você já está com o estômago cheio de coisas amargas. Sabe, eu sei muito bem que Deus, Ele quer fazer na sua vida, é tirar essas coisas amargas do seu cardápio e colocar somente aquilo que é eterno. Tirar do teu topo, da lista de prioridades, de alimentos que você precisa ingerir, colocar aquilo que é eterno. Não estou querendo dizer que você tem que abandonar agora os alimentos, não, não. Estou querendo dizer assim, você precisa priorizar o que é eterno. Porque quando você priorizar aquilo que é eterno, então você vai compreender, você vai entender quem você é. Quem conhece a história de Esaú e Jacó? Sabe, eu acho muito interessante o que acontece entre esses dois irmãos, porque um invejava o outro. Na verdade era mais Jacó, porque Jacó queria ter nascido primeiro, os dois eram irmãos gêmeos. E aí, Jacó queria ter nascido primeiro. Quando a mãe foi dar a luz, Jacó já veio pendurado no pé de Esaú, porque Jacó queria nascer primeiro. Parece que ele já sabia desde a barriga da mãe dele quem ele queria ser. Mas Esaú não sabia quem ele queria ser. Esaú, ele não sabia quem ele era, ele não sabia quem ele queria ser. Porque a Bíblia vai nos contar que um dia ele veio da mata, porque ele estava caçando, ele chegou em casa e seu irmão Jacó não era caçador, ele era mais de ficar em casa mesmo, ajudando a mãe. E aí Esaú chegou com muita fome e viu seu irmão cozinhando lentilha. Quem nunca comeu lentilha? Não? Para quem não sabe, então lentilha é algo parecido com feijão, pelo menos eu acho. Então estava lá Jacó cozinhando a lentilha, daí Esaú chegou: ô Jacó, me dá dessa lentilha aí, me dá aí porque eu estou morrendo de fome. Aí Jacó, muito esperto, porque ele já queria desde a barriga da mãe dele ser primeiro do que Esaú, Jacó era um safado mesmo, ele decide fazer uma proposta para Esaú: olha Esaú, eu te dou, mas só se você vender para mim o seu direito de filho mais velho. Eu te dou, mas dá para mim o teu direito de filho mais velho. E sabe por que eu disse que Jacó sabia que ele queria ser, ele sabia o que ele almejava e Esaú não sabia? Porque, por incrível que pareça, Esaú naquele dia vendeu seu direito de filho mais velho por um prato de lentilha. E quando nós não sabemos quem nós somos, quando nós não sabemos o porquê existimos, nós trocamos o nosso direito por um prato de lentilha. Trocamos aquilo que é doce, trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro, por aquilo que é amargo. Fica comigo. Estou terminando. Você sabe que direito eu e você recebemos? Esaú tinha direito de filho mais velho, mas eu e você temos um direito muito melhor. Porém, alguns que creram nele e o receberam, e a estes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe quem você é? Você é filho de Deus. Se você crê nele, no filho dele, em quem ele enviou, Jesus, ele te dá o direito de se tornar filho de Deus. Então você passa a ter uma comunhão com o Pai, que supre todas as suas necessidades, que supre toda a sua fome lá na alma, que os olhos humanos não podem ver. Muitas vezes nem você enxerga a fome que você tem dentro de você, mas o Pai, ele vem para ter comunhão contigo, porque agora você é filho de Deus. Eu queria que você entendesse isso. O mundo vai vir te oferecer muita lentilha. O mundo vai chegar para você e falar assim: olha, eu te dou isso que vai suprir a tua fome, mas primeiro me venda o seu direito de filho de Deus. Primeiro me dê esse direito que você tem de filho de Deus. E aí eu te dou o prato de lentilha. Sabe o que o mundo quer? Sabe o que Satanás mais quer de você? Não é matar você, ele quer te tirar o direito de ser filho de Deus. E quando você não entende que você é filho, quando você acha que a sua vida é simplesmente religiosidade, que só vem, você vem para a igreja só para ouvir uma palavra, e aí você volta para a sua vida e continua tudo a mesma coisa, você ainda não entendeu o que é ser filho. Porque o filho, ele entra na casa do pai, ele se assenta na mesa do pai, e ele come junto com o pai. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. E eu queria que você esvaziasse sua mente. Eu queria que você imaginasse uma mesa. Pode ser sua mesa de casa. E essa mesa não tem nada em cima dela, está vazia. Agora você começa a imaginar tudo aquilo que você se alimenta. Durante a semana, durante o dia. Comece a imaginar as coisas que você se alimenta. Facebook, WhatsApp. Aquilo que toma maior espaço dessa mesa. O que que tem nessa mesa? Será que são os seus relacionamentos? Será que é o seu emprego? Será que é a tua faculdade que está em cima dessa mesa? Será que é os seus amigos? O que que está em cima dessa mesa? Talvez é a pornografia, talvez são aqueles vídeos onde eles falam palavrão e xingam e deturpam as pessoas, deturpam a mulher. Talvez são as músicas que você ouve. O que está te alimentando? Imagine em cima dessa mesa agora. Agora chega alguém vestido de branco, senta nessa mesa, junto com você. E só está você e essa pessoa de branco. Só que essa pessoa não está olhando com você com raiva, ela está olhando para você com um sorriso. Ela não está olhando para você com um olhar de condenação, ela está olhando para você com um olhar de amor.
Aleluia!
E esse olhar, ele expressa uma coisa, sabe? Esse alimento, sabe? Isso tudo que você tem ingerido, sabe? Tudo isso que você tem comido. Deixa eu limpar essa mesa agora. Limpa junto comigo essa mesa. Que nessa noite, filho, eu vou colocar nessa mesa algo que vai saciar a sua fome. Algo que, quando você comer, você não vai mais sentir fome. Filho, eu sou o pão da vida e quem comer desse pão não terá mais fome. Filho, eu sou a água da vida e quem beber desta água não sentirá mais sede. Vamos limpar essa mesa. Pai, eu te louvo, Senhor. Porque embora, Pai, nós sejamos falhos, embora nós sejamos fracos, Tu continua a olhar para nós com um olhar de amor, com um olhar de compaixão, Pai. Assim como Tu olhou para aquela mulher que estava sendo acusada de adultério, Pai. Pai, muitas vezes você olha para a nossa mesa e só tem coisas ruins, Pai. Às vezes só tem coisas que são amargas, mas você olha com amor para nós e você decide junto com nós, Senhor, limpar tudo aquilo que é amargo de nossas vidas. Papai, Senhor, que não seja somente aqui, Pai, mas quando nós saímos pela porta, Pai, venha permanecer em nós, Pai, essa convicção que nós somos filhos de Deus e que não são mais as coisas amargas deste mundo que tem que ter a prioridade na nossa mesa, não são as coisas amargas deste mundo que tem que ter prioridade no nosso cardápio, mas sim aquele alimento que é eterno, Jesus. Jesus, nós queremos experimentar esse prazer que nós só podemos ter em Ti. Nós queremos poder experimentar essa alegria que nós só podemos ter em Ti, Jesus. E a atmosfera desse lugar aqui já torna evidente que Tu está aqui, Senhor. Que Tu está tocando, Senhor, nos nossos corações. Que Tu estás ministrando em nossos corações, Pai. E tudo aquilo que é amargo, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que tem, eles têm ingerido, Senhor, que talvez seja amargo, Pai. Que hoje, Pai, eles venham colocar para fora, Pai. E eles venham priorizar, Papai, aquilo que é eterno. Pai, que nós venhamos, Pai, que nós venhamos a priorizar aquilo que é eterno. É no nome, Pai, do Teu Filho Jesus que nós oramos, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus.